Our whole universe was in a hot, dense state that nearly 14 billion years ago expansion started. Wait, the Earth began to cool, the
truth is out there, Agent Spender. Maybe you should find it for yourself.
Engage, Mr. Sulu, Quarterspeed.
I got a bad feeling about this.
Para Nerd.
Para
Nerd.
Stood up straight, the dinosaurs all met their fate. They tried to leap, but they were late and they all died.
I've been really trying, baby.
Saudações vocais, queridos ouvintes. Aqui é Alexandre Nerdmaster e este é o 88º episódio do Paranerdia, um podcast para nerds.
Oh, come on.
E neste episódio 88, eu volto a um tema que vocês, meus ouvintes, adoram, que são as entrevistas com dubladores. E eu estou aqui com uma das dubladoras mais amadas, ou pelo menos uma das vozes mais sexys que tem nos filmes dublados em língua portuguesa, que é a Cheryl Stone, quer dizer... É a Jessica Rabbit? Não, ela também. Olá, Mônica Rossi. Olá, Mônica.
Olá, rapazes. Que prazer. Tô fazendo a voz sexy que você falou.
Ah, tá.
Como vão? E aí, tudo bem?
Tudo bem, meu bem. Eu preciso nem dizer que a galera daqui é muito fã do seu trabalho, né? Principalmente da parte, vamos assim dizer, dubladora. Apesar de que, e isso é uma coisa que nós temos que colocar aqui para deixar bem claro, vamos falar sim um pouco da carreira de dublagem da Mônica, mas o foco deste Paranerdia é a carreira de Madame Dona Mônica Rossi enquanto diretora de dublagem.
Ai, eu gostei disso. A carreira de Dona... Como é? De Dona Mônica? Como é que é?
É Madame Dona Mônica.
Madame Dona Mônica, isso é legal. Enquanto diretora, isso é lindo.
Ué,
praticamente isso... um título de nobreza, né, Mônica?
É, um título de nobreza, é. Eu tenho que providenciar umas roupas, assim, sabe?
Porque adereços. Se sobrar, manda pra mim, eu estou descamisado.
E aproveitando, vocês já devem ter reconhecido a voz desse descamisado. Fala, Vitor.
Oi, galera, tudo bem? Aqui é o Vitor Hugo Mota e eu só tô aguardando pra ver se voz também cruza a perna.
Voz também cruza a perna, sacanagem.
Cruza, não vou te enganar não, cruza.
E dependendo do jeito que fala, com a voz descruza também.
Então, também, né, porque é tudo que vai e volta, então as coisas, né, tudo que vai, tudo cruza, descruza, tudo que sobe e desce.
Então, olha só, vamos conversar mais com a Mônica daqui a pouquinho, depois dos recadinhos. Muito bem, vamos agora a alguns recadinhos. O primeiro deles, se você ouve o nosso podcast via feed, iTunes ou qualquer bom agregador, lembre-se sempre que este podcast pertence ao site www.paranerdia.com.br. Visite-nos, sempre temos ótimas atrações além daqui do Paranerdia, como as tirinhas da Liga Mirim, as crônicas do Daniel Rossi, os outros podcasts que nós botamos aqui, como Os Comentadores e o Chá dos 5, entre várias outras atrações. Visite então www.paranerdia.com.br e divirta-se. Mais um recadinho. Vocês, obviamente, já perceberam na lateral direita do site as nossas sensacionais camisetas da nossa parceria com a Fiction Corporation, uma das melhores camiseterias que existem na internet. São elas
a Battleship Yamato, a Who's Your Daddy com o Nerd Vader e o retrato falado do Heisenberg estilo Nerdmaster. Comprem estas camisetas que uma comissãozinha será dada aqui para o seu amigo Nerdmaster e sejamos todos felizes. Eu posso atestar que essas camisetas são de uma qualidade sensacional. Para terminar, vamos aos nossos métodos de contato. Temos um e-mail, que é o paranerdia@paranerdia.com.br, o Twitter, que é o @paranerdia, facebook.com/paranerdia, a página do Facebook, paranerdia.deviantart.com, a nossa galeria de imagens no DeviantArt, e também temos o gplus.to/paranerdia, que é a nossa comunidade no Google Plus. Agora fiquem com esta sensacional e divertidíssima entrevista com Mônica Rossi e até daqui a 15 dias. Vamos lá.
Quero que eu sou seu pai. Ei, Luke, eu sou seu pai.
Mônica, engraçado que a Mônica Rossi, acho que é a primeira vez numa entrevista de dublador que eu consigo falar com a pessoa sem falar Vossa Excelência, Vossa Senhoria e outras coisas do gênero, né? Porque Mônica é muito amiga de um grande amigo meu, Leonardo Miotti, que graças a ele, inclusive, é que eu tive contato com Mônica Rossi, e por conta disso é que eu estou conseguindo tratar ela pelo primeiro nome, coisa que eu não consegui em todas as outras entrevistas de dubladores, é incrível.
Ah. Ai, que coisa horrível.
Eu não te tratar com respeito ou tratar os outros com respeito demais?
Eu tratar os outros assim, dessa forma.
Ah, mas presta atenção, fia.
Não
primeira...
não.
Eu sei, mas minha primeira entrevista foi com o Silvio Navas.
Ah, tá.
Silvio Navas foi mais questão de respeito pela idade também, né?
Ah, tá bom. Então, ok.
E porque o cara é um Mon-Ra. Eu não posso desrespeitar o Mon-Ra.
sem argumento.
Falando da brincadeira que o Vitor falou da história da voz cruzar a perna, quantas vezes tu já ouviu piadinhas por causa dessa bendita cena da Sharon Stone, hein, Mônica?
Eu já ouvi várias, mas a verdade é que esse filme especificamente eu não dublei.
Ah, isso é um grande erro que a galera comete, porque pois você é. Normalmente é a voz da Sharon Stone, mas quer tem dizer, alguns
na verdade
filmes...
eu dublei esse filme sim, mas eu fiz uma outra personagem, eu fiz a psicóloga.
Sim.
Depois, porque quem começou dublando a Sharon Stone foi a Vera Miranda.
Uhum.
Eu só passei a dublar a Sharon Stone muito tempo depois. Na verdade, hoje em dia, eu tenho até mais filmes dublados do que a Vera.
Sim, claro.
Mas quem começou e quem fez o clássico Instinto Selvagem foi a Vera, não fui eu. Eu fiz o 2. Eu fiz dois. Mas um eu não fiz.
Mas hoje em dia você é considerada a voz, entre aspas, oficial da Sharon Stone?
É. Eu acho que hoje em dia eu sou a dubladora que mais dublou filmes da Sharon. Eu acho.
Em jargão de dublagem, ela é sua boneca.
É, pois é. Mas eu não me ligo muito nessas coisas, não, porque eu acho, assim, uma bobagem, entendeu?
Sim.
Porque a gente não consegue manter mesmo. Os filmes vão para o estúdio XYZ, vão para São Paulo. É, então, não se consegue sempre manter. Salvo raríssimas exceções, como o Ed Murphy, que o Mário ficou tão... É característico, sim. No Ed Murphy, aí ele vai a São Paulo dublar. Eu até tenho feito uns trabalhos para São Paulo, mas não é sempre, isso não acontece 100% das vezes, entendeu? Acontece às vezes.
Perfeito. Um caso muito famoso é o Drummond com o Scooby-Doo, né? Que
Ninguém
consegue pensar no Scooby-Doo sem ser com a voz do Drummond, tanto que essa última versão agora do desenho que tiveram que tirar... o Drummond, porque coitado também, o cidadão já tá
pedindo concordata da vida, né?
Não tá não, meu amor, você tá enganadérrimo.
Tá enganadérrimo? O Drummond tá firme e forte ainda?
Enganado.
Então por que que tiraram o homem do Scooby-Doo?
É por isso que eu não falo. O que eu não, não sei, eu não falo. Sei.
Obrigado, viu, Vitor? Te amo
eu
também,
não
tá?
Eu sei, porque eu não sei. Não sei, enfim, não sei se de repente ele não quis. Não sei.
Tá,
pra
okay.
falar a verdade, eu não sei. Porque ele continua com tudo em cima.
Ah. Eu lembro de uma história, Mônica. É, na época do lançamento do filme do Scooby-Doo, que o pessoal da Warner veio ao Brasil e pediu pra fazer testes com novas vozes pros personagens, tanto do Salsicha quanto do Scooby-Doo. Porque eles não queriam associar não o cansaço da voz, mas a experiência que as vozes do Monja e do Drummond tinham, e queriam colocar alguém mais novo. E Sim. chegou ao ponto de que o pessoal insistiu tanto, falou que sem a voz de Drummond, o Scooby-Doo ele não seria aceito da mesma forma como eles queriam, que o pessoal teve que entrar com carta para o Warner para nego aceitar.
Uhum.
E esse tipo de coisa é uma prática, assim, o pessoal é tão, não apegado, mas assim, ele é tão característico com o personagem.
Sim, exatamente, o que eu ia dizer é exatamente isso. É, no caso do Scooby-Doo, você associa o personagem, quer dizer, a Sharon Stone ou a Cameron Diaz, tal, você até associa a voz ao ator, né, mas assim, não existe um personagem característico, né. Mas no caso do Scooby-Doo, eu acho que marca muito mais, porque assim, você associa ao personagem. Eu não sei nem nos Estados Unidos quem é que faz a voz, e provavelmente você não vai associar a voz do Drummond à voz do dublador que faz nos Estados Unidos, mas você vai sempre associar a voz do Drummond ao personagem Scooby-Doo.
Sim, entendeu? A mesma coisa o Monja com o Salsicha.
O Salsicha, exatamente.
Cara, eu não exatamente. Consigo ver o Salsicha com outra voz que não do Monja, cara.
Já até aconteceu uma época aí, vou te dizer, foi muito ruim.
Sim,
muito ruim.
Teve aquela época dos 13 fantasmas do Scooby-Doo, né, Vitor? Que não foi o Monja.
Assim, o trabalho foi bem desempenhado. Eu acho até que é injusto quando o pessoal picha o camarada que vai e faz uma voz. Ele tá, primeiro, ele tá fazendo o trabalho dele e ele fez bem. É um bom ator.
Era um bom dublador, era um dublador de primeira linha. Só que não era o Drummond.
Não era o Monja.
Não era o Drummond. Eu posso ser ótima no que eu faço, mas daí eu ficar ótima numa personagem que já é conhecidíssima, entendeu? Daí eu substituí uma pessoa que já tem aquele trabalho tão marcado, né? Tão marcante, tão marcado. É uma diferença, uma distância muito grande. Eu posso
tem que
ser
ter
ótimo.
Respeito à bagagem, né, Mônica?
Pois é, não, é. E a verdade é que a gente não tem a noção exata do quanto a voz é marcante.
Impressionante. O único caso em que eu vejo isso nos Estados Unidos é com a galera do Simpsons, que lá é 20 balaus anos com os mesmíssimos atores dublando.
Você tira, você arruma um problema violento, né, Alexandre?
E aqui o Valdir Santana teve aquele caso, né, do Valdir por conta do Homer, né? Então, é incrível.
Não é só por conta do Homer, né? Assim, o pessoal vê muito o lado de que ele estava querendo faturar em cima, não sei também o que aconteceu, não é o mérito da questão.
Eu não sei também.
Mas eu acredito, Mônica, pelo menos que eu tento ver a bandeira da classe, do dublador, de ser tão reconhecido quanto o pessoal é lá fora. Os boxes, o pessoal ganha porcentagem, eu não sei como é que é em termos legais aqui, se vocês ganham alguma porcentagem por box vendido ou box impresso para o pessoal vender. Eu acho, na minha cabeça, me corrija por favor, se eu tiver errado, vocês realizam o trabalho só para a primeira ida dele, que seja para TV a cabo, seja TV normal, o que vem a virar box depois, vocês não tiram nada, não é verdade?
Não, a gente ganha no momento da execução do trabalho, e ganha um percentual mínimo em cima do cachê, não em cima da venda. Não é por exemplar vendido, entendeu? Eu posso dublar um filme, digamos, eu dublo Ghost, né? E aí eu dublei pra televisão, e aí tem um percentualzinho pra home video. Mas não importa, se vender 50 milhões de cópias daquele filme dublado, eu não vou ganhar absolutamente nada.
Perfeito.
Entendeu? É isso.
Passando um pouco pra tua carreira, Mônica.
Isso, é melhor não me lembrar essas coisas.
Isso,
não.
Isso. Vamos cortar esse papo.
Não, vamos tentar deixar feliz. Vamos tirar o dinheiro da história. O dinheiro traz tristeza.
Tira o dinheiro. Vamos só pra parte do prazer.
Olha só, falando em prazer...
Você dubla filme pornô, Mônica?
A pergunta que o cara...
Meu amor...
Eu estou fazendo a pergunta que Gilberto Barros lhe fez e você não respondeu.
Eu vou voltar para... Vou ter que voltar para a história do dinheiro, então. Faço o que me pagarem. Me pagou, eu faço.
Olha, tá vendo? Pagando bem que mal tem.
Pagando bem que mal tem. Exatamente isso.
Agora, você é famosa tanto pelos personagens humanos, vão assim dizer, como por uma certa sheepdog gigante que mora no coração das crianças, a Priscila, né, Mônica?
Minha paixão.
Quem você gostou, quem você curte mais dublar? Quem você curtiu mais dublar? A época da Priscila TV Colosso ou os filmes em geral?
Olha, pela Priscila eu tenho um carinho diferente, porque foi um processo diferente de trabalho.
Trabalhoso, né?
Trabalhoso. Mas foi um processo realmente de criação, entendeu? Porque não era uma obra pronta, onde eu tinha que interpretar em cima de uma coisa que já existia, em cima do tempo de uma outra pessoa, entendeu? A Priscila, TV Colosso, foi um trabalho de criação conjunta, porque era um produto nacional, né?
Sim.
Então a gente participou de todo o processo de criação. Tanto é que alguns personagens, eles acabaram se tornando maiores do que era a ideia inicial, né? Os Gilmares, por exemplo, eles, a princípio, eles eram quase que figurantes da televisão.
É, mas hoje o Gilmar, né, que é o do...
Gilmar da Escandola, os três são Gilmares.
Né? Não, tudo bem, mas... Não. Mas quando a gente fala de Gilmar, tá falando de Mário Jorge. A gente tá falando do Gilmar das Candongas.
Deixa eu te perguntar, Mônica. Ele...
O Mário que botou esse nome nele.
Mônica, ele levou esse boneco pra casa alguma vez?
Não, como assim?
Não, porque ele tem uma paixão tão grande pelo personagem que eu fico... Que, se eu sou o Mário, você me desculpa. Eu vou levar esse boneco pra casa e vou ficar enchendo o saco de todo mundo. Pô, Priscila!
Mas a gente brincava às vezes, assim, de fazer voz em casa. Claro que a gente brincava.
Vocês não tinham contato nenhum com os bonecos, tinham?
Não, só quando a gente gravava, no começo, lá no comecinho do programa, a gente foi para estúdio gravar com os bonecos, fazer a voz guia. Okay.
Né? Porque vocês tinham que olhar pro boneco e pensar que cara que tem esse bicho, né?
É, pois é, exatamente. Então, no comecinho, lá no comecinho do programa, quem fazia a voz guia éramos nós mesmos. Nós fazíamos a voz guia no estúdio durante a gravação das cenas e depois a gente ia pra finalização do programa pra dublar, né? Porque aí a gente ia e colocava tudo em sync e tal, porque fazendo simultâneo, o sync nunca fica tão perfeito. Então a gente participava da gravação, mas isso bem lá no começo. Aí depois que os personagens já estavam bem estruturados e bem definidos em termos de personalidade, voz e tal, aí foi feita uma outra estrutura de ter atores fazendo a voz guia, né, que era para poder manipular as bocas, e a gente só fazia a dublagem mesmo, que era a última coisa a ser feita no programa.
Perfeito, perfeito.
Mas eu tenho um carinho muito grande por TV Colosso, pela Priscila. Porque isso foi um trabalho de criação conjunta, entendeu?
Sim.
Não era uma coisa que nos foi apresentado já pronto. Olha, é isso, tá pronto e tem que ser assim. O grupo, né, Sem Modos, eles que criaram o programa, eles e o Boninho e o Mário Meirelles, que eram os diretores do programa, eles foram, assim, muito generosos com a gente. Então, assim, nós tivemos muita liberdade para criar, sabe? Então, a gente pode dizer, sem medo de errar, que a gente participou da elaboração dos personagens, da personalidade deles. Foi o máximo, foi muito legal.
A TV Colosso é um negócio de pioneirismo, porque só 20 anos depois, agora, que você está tendo leis em que a gente está sendo, a gente que eu digo, a TV brasileira está sendo compelida a ter 51% do seu material totalmente de criação nacional.
Uhum.
E a TV Colosso é pioneira nisso, porque é um produto nacional, feito aqui,
produzido aqui, criado. Você, isso tem sangue brasileiro.
Isso, exatamente, exatamente. Sim. Com redatores maravilhosos. Bom, pra vocês terem uma ideia, lá no começo do programa, vocês sabem quem é que fazia o trabalho de corpo com os bailarinos que ficavam dentro dos bonecos gigantes?
Não.
Não.
Era Deborah Coker.
Cara, olha! Mas aí tem nenhuma, rapaz, é um forrozeiro.
Isso, a Deborah Coker fazia o trabalho de corpo, porque os bonecos eram muito grandes, então você, a consciência corporal tinha que ser totalmente diferente, tinha que ser tudo muito grande, né, pra ficar legal. E era Deborah Coker. Deborah levou, inclusive, alguns bailarinos dela pra fazer. Então, assim, TV Colosso foi realmente um marco na televisão. E o que era muito bacana da TV Colosso também, que era um programa pra criança que os adultos sentavam pra ver.
Olha, excelente, porque era de um nível satírico, Mônica. Fora do comum, porque o pessoal tirava sarro da própria programação da Globo.
Não, aquele Jaca Palladium, que só contava histórias da Austrália lá, da Nova Zelândia, cara, era sensacional.
Malabi,
cara.
Sabe, se você sabia tudo, você era Malabi.
Malabi, cara, era meu personagem favorito da TV Colosso, Malabi Sabe, cara.
Era muito bom. E tinha a mãe do Gilmar, que quem fazia era eu.
Olha!
A mãe do Gilmar era muito engraçada, que era o Gilmar vestido de mulher.
De peruca.
Era muito engraçada. Ela sempre usava um lenço na cabeça.
Me tira uma dúvida, Mônica. Aquele mito de que o repórter vesgo do Pânico era o corpo da Priscila é lorota, né?
Total.
Tá. Eu sabia que ele era o corvo do. Lá do
tinha Marcos um Mion, né?
Do Marcos Mion, era só isso também. E olha lá.
Uma vez eu encontrei com ele no aeroporto. E aí eu puxei assunto com ele pra falar TV Colosso e tal. E ele foi até super simpático. Mas lorota, não.
Mas se o boato é melhor que o fato, Mônica, vamos publicar o boato, né?
Enfim. Pra falar a verdade, eu não sei se em algum momento. Aí eu posso até estar sendo. Não sei se em algum momento ele ficou dentro do boneco, porque assim, várias pessoas, até encontrar a pessoa. Várias pessoas fizeram teste. Não sei se numa dessas ele até fez, entendeu? Agora, a voz da Priscila, desculpe, mas ele não fez, não.
Não, a voz da Priscila, não. Pelo amor de Deus.
Ele fazia a cachorra. A cachorra ele não fez, então tá tudo bem.
Mônica, aproveitando, vamos mudar agora um pouco o tópico, né? Já tratamos, acho que, bastante da dublagem, como você como dubladora. Eu quero falar agora com Madame Dona Mônica Rossi, com todo respeito, pompa e elegância, a diretora de dublagem.
Chata pra caralho.
Você é uma diretora chata?
Sou. Muito.
Ah, então deixa eu aproveitar, já colocar aqui as cartas na mesa. Eu estou inclusive embaralhando um jogo de Uno agora, não sei porquê, é uma mania que eu tenho de ficar mexendo com alguma coisa enquanto eu falo.
Se eu jogar a carta do quatro cores, tu tá ferrado comigo.
Não, eu tô com duas cartas azul na minha mão agora, nesse momento. Mas, passando de papo a cavaco, Mônica, qual é o papel de um diretor de dublagem? Por que que é necessário haver um diretor de dublagem?
Porque alguém tem que assistir o filme, saber a história, escalar o elenco para o filme e propriamente dirigir os atores dentro do estúdio. E a direção compreende não só a interpretação, como o sincronismo também. Então, por isso se faz necessário um diretor dentro do estúdio. Imagina se você, principalmente para quem está começando, né? Porque claro que eu já dublei muitos filmes fazendo autodireção, tranquilo, porque, né, são 514 anos de experiência.
Oh, nossa, você parece ter só uns 300.
Ah, pois é. Ah, obrigada. Enfim, você é super gentil.
Que o tempo lhe conserve.
Mas você imagina uma pessoa que sem experiência, como é que você vai entrar no estúdio e pegar um script, né, pegar um texto de um filme que você não assistiu, que você não sabe a história, ainda que você tenha assistido o filme no cinema, né, mas que você não tá dominando aquilo, e aí como é que você vai dublar, como é que você vai tomar conta do seu sincronismo, como é que você vai tomar conta da sua interpretação. Uma das características da boa dublagem é quando, obviamente, qual é a intenção da dublagem? É que você esqueça que o filme é dublado.
Sim,
a dublagem, na verdade, é uma profissão inglória, porque assim, quanto melhor a dublagem, menos notados nós somos.
É, mais ou menos, mais ou menos.
Não, é assim, a gente é muito notado quando a gente erra.
Eu acho que aqui no Brasil, pelo menos, a galera da dublagem tem um certo nível de fãs, né?
Não, fãs nós temos, com certeza nós temos. Eu sou muito grata até por isso. Eu tava até falando há pouco que a gente não tem a noção exata de como a gente é reconhecido pela voz. Eu sou muito reconhecida pela voz, muito na rua, muito. E eu acho isso o máximo, porque você ser reconhecido quando você tá na novela, das 9, na Globo, é uma coisa. Agora, você parar num lugar pra pedir uma informação e a pessoa reconhecer você pela voz, isso é muito gratificante, é muito legal. Eu fico muito...
Aquela cara de bunda que a pessoa faz achando que conhece você de algum lugar sem nunca ter visto a tua cara, né?
Exatamente isso. A pessoa sabe que te conhece, mas não sabe exatamente de onde. Tem pessoas que na hora já falam assim, você é dubladora, eu conheço essa voz, acontece muito também. Mas algumas pessoas ficam meio confusas, sabem que conhece, mas não sabem direito de onde e tal.
Faz aquela cara de ex-abduzido, né?
mais ou menos por aí. Então, por que eu falei isso tudo, gente?
Porque você tá falando do reconhecimento, porque...
Não, sim, do reconhecimento, tá, mas...
Por causa do glamour que está envolvido a voz no personagem, que você não está na tela como uma atriz física.
Não, isso também, mas aí eu tava falando da questão da experiência. Ah, sim, o que que é a dublagem perfeita, né? É, primeiro, quando ela não é notada, significa que você não errou, que a gente não errou. Isso é muito bom. E outra coisa que é muito importante, que nesse momento o diretor é fundamental. Eu, Mônica Rossi, posso ser uma atriz excelente, de inflexões maravilhosas, e dar uma intenção maravilhosa àquele texto, e dar uma emoção incrível aquela cena, mas se eu não fizer exatamente o que o ator fez no filme, vai parecer mal dublado.
Exato.
Que mesmo que a minha inflexão, que a minha intenção, que a minha intensidade esteja melhor do que a do ator original, entendeu? Mas se eu não fizer, se eu não tiver uma entonação tal, se eu não tiver a emissão correta, se eu não tiver a respiração correta, de acordo com aquilo que você está vendo, vai parecer sempre mal dublado. Entendeu?
É, mas tem casos que é bom que pareça mal dublado, porque, por exemplo, não dá pra você comparar o Garcia e o Schwarzenegger, né?
Não, claro que não, claro que não.
Olha só, Alexandre, eu acho que você tá pesando medidas diferentes, porque o Garcia, beleza, uma voz que parece que ele, a voz nasceu fora do Schwarzenegger, tá no Garcia. Tá, mas o que acontece, o Schwarzenegger, se ele não tivesse aquela voz em inglês do jeito que é, não seria tão engraçado. Tudo bem, é filme de ação? É, mas mais ou menos, né?
Mais ou menos.
Mas enfim, dá, eu não tô dizendo com isso que não dê pra gente melhorar nunca, claro que dá. Mas assim, a gente não pode fugir muito do que foi feito no original, entendeu? Claro que você pode melhorar até uma inflexão e tal, mas a questão do tempo, a questão da respiração, a questão da emissão, entendeu? Isso tudo tem que ser muito de acordo com aquilo que você está vendo.
Perfeito.
Porque senão você tem a impressão de que a voz não está saindo da pessoa. Parece que a voz está saindo das costas da pessoa.
Mônica, como é que você lida, então? Eu sei que você está falando de inflexões, você tem que ser fiel à peça que você recebeu para dirigir, mas como é que você lida com canalhas como Guilherme Briggs, como Alexandre Moreno, que gostam de improvisar?
Canalhas no bom sentido,
não,
né?
Mas olha só.
No bom sentido, eu acho sensacional.
Não, eles improvisam, claro que sim. Eu improviso pra caramba também. entendeu? Claro que dependendo da personagem, do ator, eu também improviso muito. Não estou dizendo que isso não possa acontecer, mas mesmo dentro dessa coisa da improvisação, você tem que respeitar a imagem, entendeu? Você não pode criar, por exemplo, uma versão para aquilo que foi feito no original, se você não tiver uma fidelidade com a expressão facial do ator, com a respiração do ator, com a intensidade com que ele fala. A sua inflexão pode ser melhor, pode ser mais engraçada, mas acontece que esses pequenos detalhes, entendeu? Você tem que respeitar, não tem jeito. Por exemplo, se eu faço uma cena, digamos, onde a pessoa está ofegante, eu posso falar o texto com uma inflexão maravilhosa, mas se eu não falar aquele texto ofegando, vai sempre parecer mal dublado.
Um ótimo exemplo disso é o Wendell Bezerra naquele A Prova de Tudo. Cara, o Wendell parece que está fazendo a dublagem numa esteira rolante.
Pois é, é isso que a gente tem que fazer. Aí vem as né, que todo mundo sempre me pergunta, como é que faz cena de sexo?
Um prazer, ainda mais estiver pagando.
Imaginar aquilo, entendeu? A verdade é que quando a gente, eu pelo menos, eu trabalho assim, o pessoal mais antigo que eu da dublagem estranhou muito quando a gente começou a dublar separado, que antigamente entrava todo mundo no estúdio e fazia cena todo mundo junto, né? E aí quando começou essa coisa da tecnologia, dos recursos e tal, aí a gente começou a separar e hoje em dia todo mundo dubla sozinho, algumas pessoas mais da antiga sentem muita falta de ter o colega ao lado pra fazer o bate-bola. Eu sinceramente não sinto, porque eu sempre falo o seguinte, eu estou contracenando com o ator lá da tela, entendeu? Então quando eu dublo uma cena de amor, quando eu dublo uma cena de sexo, uma discussão, eu estou contracenando com o ator que está lá.
Perfeito, muito bom.
Deixa eu fazer uma pergunta então, Mônica. Você falou aí o advento do Pro Tools, né? Uhum. Você grava o pessoal sozinho, assim, superou pela praticidade e qualidade técnica do áudio e muito em relação à bancada, né? Que ia todo mundo para lá, se um errava o loop, todo Sim, mundo de novo todo tinha mundo. Que ir.
Era uma prova de fogo. Imagina a cena. Você entra no estúdio para dublar com Orlando Drummond, né? Que sempre fazia os protagonistas, textos enormes e tal, isso aqui. Aí você, lá no final da cena, tinha um sim senhor. E aí você errava o sim senhor. E aí o Orlando Drummond tinha que fazer a fala dele toda de novo, porque você errou na hora de falar sim senhor. Então era realmente uma prova de fogo. Era muita responsabilidade, era muito tenso o negócio.
Segurar o riso em alguns casos, como contracenar com o monja, devia ser pedreira, né? Porque se o monja falando... Eu sei disso porque eu conheço o monja pessoalmente. Monja falando normalmente pra você, você já cai na gargalhada.
Exatamente.
Você tá bonzinho? Tá bonzinho? Ele, cara, ele é o frangolino, cara. Ele falando é o frangolino. Meu filho, é um negócio assim. É um negócio assado. Eu te amo, monja. Você sabe disso.
Todo mundo ama o monja. Não tem quem odeie.
Não, é verdade. Mônica, mas era muito tenso. Entendeu?
Mônica, eu cheguei a essa pergunta justamente pelo seguinte. Você e o Mário, né? Vocês sabiam como um trabalhava com o outro. Você também já trabalhou muito com o Garcia. Então você sabe mais ou menos como é que é o jeito dele com determinados personagens de determinadas obras que chegam. Como é que vocês hoje em dia lidam com o fato de você não saber como é que é a reação do outro ator em determinado personagem, se ele colocou um caco ou alguma coisa assim que você pode ir no embalo do cara?
E até nisso a tecnologia nos ajuda, né? Porque você hoje, primeiro que a gente sempre tenta ter o cuidado de anotar no script modificações, cacos, a gente sempre tenta ter esse cuidado, mas às vezes pode acontecer da gente esquecer de anotar. Mas a gente tem como ouvir o que a pessoa falou, entendeu? Então, por exemplo, numa cena de bate-bola, assim, de discussão e tal, eu posso, ao invés de ouvir eu posso ouvir o inglês junto com o que o cara gravou em português, entendeu? Entendi. Então eu acabo contracenando com ele, de qualquer forma. A gente tem esse recurso. Eu posso ficar todo o tempo, gravar todo o tempo ouvindo o que já foi gravado.
E aí entra o papel do diretor fazendo a galera, olha, ele falou assim, isso, com a entonação tal, e o que eu quero que você faça é assado com a entonação.
Exatamente. Eu acho que dublar separado, eu acho mais produtivo em termos de... Eu acho mais produtivo, no geral, eu acho mais produtivo. E como eu falei lá no comecinho, que eu falei brincando, mas assim, tem um fundo de verdade. Eu sou uma diretora muito enjoada, eu sou muito enjoada, muito. E eu quero sempre tirar o máximo, eu sou uma pessoa que, mais ou menos pra mim, é muito ruim, sabe?
Excelente.
Então eu sempre acho que dá pra ser melhor, sempre acho que dá pra ser melhor. Claro que a gente dubla com aqueles monstros, né? Tipo... Guilherme, Garcia, Mário Jorge, é claro que tem uma galera que a gente não tem trabalho nenhum, a gente só senta e assiste o cara fazer. Óbvio, né? A gente senta e se diverte.
Você tem algum caso que possa falar de algum trabalho que te deu trabalho, que você teve que fazer o cara falar daquele jeito que você queria, que não estava dando certo?
Muito, 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 muito. Porque assim, quando as pessoas estão começando... Isso é pra todo mundo. Foi pra mim, foi pro Mário um dia. É claro que a gente não consegue ter todo esse jogo de cintura e toda essa percepção de olhar a cena uma vez e já entender como é que o cara fez, entendeu? Então, acontece muito de eu pegar um pessoal mais novo. Ou, às vezes, nem é uma galera tão nova na profissão, mas às vezes acontece da pessoa não estar bem escalada para o papel. Aí eu acho que é até pior. A escalação ruim, ela é uma coisa terrível, entendeu? Porque você pode ser muito bom, mas aquele papel, aquele ator não era para você, entendeu? Aquilo Entendi. Não era para você. Se você, por exemplo, vai fazer uma comédia, se você não tem aquela coisa de comédia, vai ficar dublado, entendeu? Não vai ficar engraçado, vai ficar aquela coisa dubladinho, entendeu? Mas já aconteceu. Da mesma maneira que acontece de entrar a gente no estúdio, eu não ter nenhum trabalho, eu não preciso nem falar, olha, ficou curto. Antes de eu pensar, quando eu penso em falar, a pessoa para, vai ficar curto, volta aí, ficou curto. Sim, a pessoa não dá trabalho, tem várias pessoas, eu não quero citar nomes para não ser injusto, porque é muita gente, assim, é muita gente que não dá o menor trabalho para.
O Brasil tá bem servido da classe de dubladores, muito, todo mundo muito, sabe
muito,
disso.
Muito, não, muito, Brasil muito. Tá melhor servido da classe de dubladores.
Com certeza.
Muito bem mesmo. Agora, já aconteceu de eu pegar filme, um seriado, de ter muita gente nova, inexperiente. Existe um erro recorrente, que é a pessoa, quando começa a dublar, ela quer mostrar que ela é rápida, porque assim, ela tem medo de demorar pra fazer, e aí o diretor não chamar mais. Então a pessoa quer ser rápida.
É que hoje em dia a dublagem tá quase como uma linha de produção, né? A galera tá...
Só sempre foi.
Mas tem uns estúdios que parecem que estão querendo fazer um negócio a 1000 por hora pra...
A verdade é que dublagem é tudo sempre pra ontem, entendeu? Dublagem é tudo sempre pra ontem. Então, assim, é uma coisa do mercado mesmo. Mas, enfim, aí a pessoa quer... mostrar que é rápida, quando na verdade não é isso, a pessoa tem que mostrar que é bom ator, né, ou boa atriz, isso é que é importante, porque quando você interpreta corretamente a cena, o sincronismo é quase que uma consequência, o sincronismo ele acontece, pode ficar um pouquinho curto aqui ou ali, mas aí você tem o recurso tecnológico que te ajuda, entendeu? Tem coisas que eu sempre falo para o pessoal que está começando. Porque nessa de que as pessoas entram no... Nessa das pessoas entrarem no estúdio com pressa, passa a cena e a pessoa pega ali o script, a cena tá passando e a pessoa já tá ensaiando. Que merda quando acontece isso, porque quando você ensaia em voz alta, com a cena passando ali a primeira vez, você não consegue perceber exatamente o que aconteceu na cena.
Não, você tem que prestar atenção no que o cara tá falando, pegar a intenção dele, né?
Exatamente. Você só consegue perceber exatamente quando você ouve com atenção. Então, assim, o que é o ideal? O ideal é você pegar o script, pegar o teu texto, acompanhar sim, porque aí você já vai cortando o texto, já vai marcando onde você tem que falar mais rápido, onde, o que tá grande. Só que você prestando atenção no que o ator fez. Se você falar junto, você nem se ouviu e nem ouviu o que o cara fez, entendeu? Perfeito. Então você perde as nuances. Mônica. E aí você acaba perdendo mais tempo. Então eu sempre falo o seguinte, quando a gente tá com muita pressa, entre ensaiar e só ouvir, opte por só ouvir. Vai dar muito mais resultado.
Bom, entendeu? Bom. Olha só, o diretor, segundo você mesma, o diretor, ele assiste o filme primeiramente para entender a história. Certo? Sim,
a gente assiste até porque normalmente a gente, na maioria dos estúdios, a gente tem que marcar o filme todo. O que, que é marcar o filme? Cortar as cenas, enumerar as cenas, fazer o levantamento das cenas.
Perfeito.
Esse é o trabalho que normalmente é o diretor quem faz. Em alguns estúdios esse trabalho já vem pronto.
E alguns estúdios, por conta do sucesso dos filmes, principalmente isso eu acho que acontece com franquias muito famosas, tem feito aquela, desculpa o perdão, daquela putaria de botar fechado na boca do ator e você só vê o que o cara tá falando, mas não vê a interpretação. Você já pegou uma situação dessas?
Muito. Os seriados agora, principalmente seriados, quando a gente dubla para cinema, vem tudo cheio de tarjas de segurança. É, nunca a gente dubla a cópia final. Às vezes, em alguns casos de desenho, tem cenas que a gente dubla só em cima do storyboard. Então, isso acontece. Acontece muito.
E como é que o diretor se vira nessa hora?
Nos 30.
Nos 30, né?
Nos 30. Aí, quando eu falo, é muito importante que a gente ouça com muita atenção, entendeu? Porque se você não tem uma nitidez de imagem, se você não consegue perceber exatamente a expressão do ator, pelo menos a intenção que ele conseguiu imprimir na voz, a gente consegue perceber, entendeu?
Porque às vezes a expressão da pessoa tá nos olhos, por exemplo, né?
Sim. Sim,
e você não tá vendo os olhos da criatura. E agora?
Mas acontece que a voz, a expressão vocal, ela acompanha muito, né? Ela é muito uma consequência desse conjunto de emoções, até da forma como você contrai a sua face, isso vai influenciar na sua voz. Então, assim, se você não tem a imagem para você ter a noção exata do que o ator fez, a voz te diz muito. A voz realmente nos diz muito do que ele imprimiu de emoção, entendeu? Então, vídeo, rádio, teatro, né? O que era o rádio teatro? Era você
passar toda a emoção apenas com a voz.
Apenas com a voz, exatamente.
Sim,
entendeu?
Sim.
Então, na verdade, a voz é um dedo duro, né? Porque toda a sua emoção, você sempre acaba denunciando a sua emoção na voz. Até mesmo quando você perde a voz, né? A gente que fica tenso e tal e perde a voz.
Exato. Vitinho, tu quer fazer mais alguma pergunta para a Mônica?
Eu tenho duas perguntas. Deixa eu fazer uma primeiro. Mônica, tem a parte da direção que você está falando dentro de estúdio, mas tem coisas que vêm antes de estúdio, que você falou que é cortar o filme, fazer adaptações, se for o caso. Uhum. Vocês lidam também com o orçamento, né, do pessoal que vai entrar no estúdio, os uhum. atores. Uhum. Como é que vocês lidam com isso em parte financeira, sabe? Porque vocês devem receber uma verba para poder aplicar na execução daquele projeto, né, aquele produto num prazo X.
Na verdade, isso não é problema meu. Uhum. O problema, o que é o meu problema? O meu problema é fazer o filme de tal forma, né, escalar as pessoas de tal forma que eu barateie o máximo possível o orçamento, né? Então, por exemplo, de que forma que eu consigo isso? Na hora de cortar o filme, prestar atenção para não cortar errado, entendeu? Prestar atenção se aquela cena tá com o tamanho correto, a minutagem correta, para não marcar loops a mais numa determinada cena. Isso é uma coisa que cabe a mim, né? Agora, se o filme vai ficar caro, não cabe a mim. Isso aí é um problema do estúdio, porque eu não posso fazer milagre. Se eu pego um filme de 20 minutos, né? Porque tudo da dublagem é cobrado de acordo com o tempo do filme.
Uhum.
É tudo por hora, por minuto, enfim. Se eu pego um filme de 20 minutos com 70 personagens, eu não posso fazer milagre.
Uhum.
Eu não posso fazer nada, entendeu? Então aí deixa de ser um problema meu. No passado, a gente sofria muito com isso, porque os estúdios cobravam muito essa questão do orçamento. entendeu? Então, assim, várias vezes você passava horas, noites fazendo um esquema de trabalho, principalmente nessa época em que todo mundo trabalhava junto, porque naquela época era muito difícil você fazer um esquema de trabalho, era muito difícil. Era um jogo, assim, era um quebra-cabeça, a pessoa tinha que ser muito boa para fazer um esquema bom. E aconteceu comigo, inclusive, de eu fazer um esquema e apresentar lá a escalação, a tabela, aí quando o departamento lá encarregado ia somar, via que tinha estourado completamente o orçamento. E aí eu tinha que refazer tudo. Eu não refazia.
Uma dúvida que eu tenho, Mônica, quantos personagens, se forem, no caso, secundários, um mesmo dublador pode fazer num filme?
Até três personagens, desde que não ultrapasse... É assim, nós ganhamos por hora... Nós trabalhamos por hora de dublagem, são 20 loops. Um loop é uma cena de, no máximo, 20 segundos, né? Um loop pode ter 5 segundos, pode ter 20. Se tiver 21 segundos, já conta como dois loops. Então, um dublador pode fazer, com a remuneração de uma hora, pode fazer até 3 personagens, desde que isso não ultrapasse 15 loops. E aí, os outros 5 loops que sobrariam, né, que estariam dentro, coisa, eu posso usar aquele dublador para fazer vozerio.
Sim. Tá? É porque, por exemplo, por que eu tô perguntando isso? Eu não sei se você conhece o filme Lucas, O Intruso no Formigueiro. É uma animação. E eu tenho certeza absoluta que o Guilherme Briggs fez pelo menos uns 8 personagens.
Sim, não, olha só. A gente pode fazer, não há nada que proíba. Desde que se remunere.
Não tô falando nada contra você, não, tá, Guilherme?
Não. Eu tô falando o seguinte: a gente pode fazer. Eu posso fazer 20 personagens no filme. Não há nada que proíba. Só que eu vou ter que receber uma remuneração equivalente aos 20 personagens. Eu não posso fazer, numa hora de dublagem de 20 loops, eu não posso fazer 20 loops de 20 personagens diferentes, entendeu?
Entendi.
Isso eu não posso. A cada 3 personagens, nesse número que compreende 20 loops, uma hora, a cada 3 personagens eu tenho que receber uma hora. Então, digamos, se eu fizer 15 personagens, eu tenho que receber 5 horas de dublagem, entendeu?
É que eu fico com pena do Mário Jorge no Professor Aloprado 2.
Isso tava na língua, cara.
Eu sabia.
Ele ganhou pelo Ed Murphy ou pelos personagens?
Não, aí ganha. Ali acontece o seguinte: como ele contracenava com ele mesmo, então os loops eram computados duas vezes, porque você, na verdade, dublava a mesma cena duas vezes, separadamente.
Sim.
Né? Ele não gravava direto. Então, nesse caso, você acaba ganhando alguma coisa em torno de o dobro, porque você fez aquelas mesmas cenas duas vezes, entendeu? Então, na verdade, se você gravou 40 cenas, isso vai se tornar 80 cenas, porque você teve que fazer um personagem e gravar de novo para fazer o outro personagem, entendeu?
O Jorge arrumou uma bocada sendo Ed Murphy.
Cara, você não tem noção da dificuldade que é pra dublar Ed Murphy. É muito difícil.
Não, fora que ele tinha que inventar... Cara, a voz que ele fez na velha, no Ed Murphy de velha...
Eu fiz...
Você vem com a faca que todo
mundo... Eu tenho uma tia que é igual, cara, que você come e ela tá comendo, você come a salada com ela.
Eu dividi a direção desse filme com ele, porque foi ele que dirigiu a dublagem, né? Mas aí ele falou assim: vai me dirigir, porque realmente é muito difícil, entendeu? E quando a gente se dirige, principalmente num caso desse, que os personagens são muito difíceis, muitas nuances e tal, fica muito cansativo.
Porra.
Muito cansativo, porque aí você tem que dublar, e aí você tem que assistir o dublado, e aí refazer, ao passo que se você tem alguém ali já pra tomar conta, já te interromper quando você erra, a coisa rende muito mais, entendeu?
Cara, a garganta do Mário deve ter ido pro espaço depois.
Nossa, dessa situação, aquele, né? Filme é muito difícil, gente. Aliás, tudo do Ed Murphy é sempre muito difícil, né? Porque ele fala rápido pra caramba, ele tem muito texto. A gente tem a impressão de que ele, na verdade, não decora o texto, que ele pega o mote da cena e vai improvisando.
Mas eu não tenho a menor dúvida, Mônica.
Pois é. Ele pode, né?
O filme é dele, a bola é dele.
Vitinho, tu tem outra pergunta?
É uma última pergunta que eu acho que depois disso eu posso ir dormir feliz. É. E é uma dúvida de todos, assim, que eu conheço que falam de dublagem. A gente já disse que a gente é apegado a certas vozes, a certos personagens, certos atores.
Uhum.
Tá? Na hora de você montar o casting, há uma preferência de retenção de boneco?
Eu sempre procuro manter as pessoas que já dublaram. Sempre procuro. Sempre. Eu acho legal, eu acho que é um respeito.
Ética profissional, né?
É um respeito com o público e um respeito com o ator também, entendeu? Mantendo esse critério, eu já até mantive pessoas que eu não achava adequadas para o papel. Até já mantive, entendeu? Mas eu procuro seguir essa ética mesmo, sabe? Eu acho que é importante isso.
Muito bom.
E aí nesse momento é onde entra mesmo a coisa da direção, né? Às vezes você tem pessoas inexperientes, por exemplo... Sabe, uma coisa que pode acontecer. Pode acontecer de um novato, totalmente inexperiente, ser escalado para fazer um personagemzinho, pequenininho, né? Uma série. Um convidadinho lá, sem a menor importância. Aí daqui a 3 episódios, aquele cara que entrou para entregar um telegrama vem como convidado do episódio. Eu mantenho. Eu mantenho, eu posso ter o trabalho que for. Aliás, não tô querendo. Não, não tô querendo, não. Tô querendo sim puxar pra minha sardinha. Sim, porque eu sei que eu sou muito chata.
Modéstia às favas, né?
Eu sei que eu sou muito chata, eu sou muito chata. Eu troco texto pra caramba, eu sou muito chata. Mas assim, uma coisa que me gratifica muito é que as pessoas, os novatos, eles ficam muito felizes quando eles saem do estúdio, sabe? Porque eles saem com essa sensação de que eles conseguiram alcançar o melhor que eles poderiam alcançar. Então isso é uma coisa que é muito gratificante, é muito legal isso.
Eu gostaria de ter trabalhado contigo. Eu fiz um trabalho de dublagem que realmente não me satisfez, porque eu não fui bem cuidado, assim, na hora do trabalho que foi feito. Não diz respeito a falar estúdios nem nada, tá? Porque eu não fui direcionado, sabe? Falou, ó, esse é o texto, essa é a voz. Eu não tinha nem sync labial, eu só tinha o áudio do cara porque era pra um videogame. Sabe? E me colocaram pra dublar, eu fui, dublei, fiz o máximo que eu pude, foi minha primeira dublagem, sabe? E não saiu legal. O camarada aí falou, ó, faz 2, 3 vezes aí. Fez? Beleza. Me dispensou em 5 minutos do trabalho que eu tinha pra fazer. Eu não me senti digno de atenção naquele momento. E eu acho que isso é muito importante pro camarada.
É importante. E eu acho também que quando você exige do ator, né, quando você pede pra refazer e tudo, obviamente que você tem que ter todo um tato e tudo pra pessoa, né, ficar confiante. Mas eu acho que isso pode surtir um efeito muito bom na pessoa, que é o fato dela acreditar que ela pode fazer melhor. Que ela tem... Porque assim, eu não vou insistir com alguém que eu perceba que não vai ter a menor chance de fazer. Agora, se eu percebo que a pessoa tem chance de fazer melhor, eu vou insistir sim. Sabe? Eu vou insistir sim. Até com quem eu acho que não é capaz, eu insisto, mas principalmente quem tá começando, eu acho que é importante a pessoa, e outra coisa que eu sempre faço, você fez a cena, tá ruim, eu boto pra você ouvir, pra você entender por que eu tô te pedindo pra fazer de novo.
Ótimo, entendeu? Excelente.
Eu não vou simplesmente falar assim, olha, ficou muito ruim. Não, eu vou passar o gravado, vou te mostrar, vou mostrar onde você pode melhorar, e aí você faz de novo. Aí depois, ao final de 200 vezes que eu mandei repetir, que eu sei que enche o saco, mas... Aí a cena fica boa, eu faço questão de mostrar pra pessoa, sabe?
Ótimo.
E aí a pessoa fica muito feliz e começa a acreditar mais nela, entendeu? Começa a não se sentir... Porque a princípio a pessoa fica arrasada. Caraca, eu não sei fazer. Poxa, eu não sei interpretar. Mas não é assim que a gente tem que encarar. A gente tem que encarar que quando alguém pede pra gente repetir, é porque tá acreditando que a gente pode fazer melhor que aquilo.
Uma pergunta, Mônica. Você já chegou a dirigir ou dublar pra videogames?
Já. Acabei de fazer um trabalho muito legal que eu não posso divulgar ainda.
Não precisa nem, por favor, não faça isso. Mas
depois a gente conversa.
A gente vai descobrir. A gente vai descobrir que foi o que é você.
Mas acabei de fazer um trabalho muito legal.
E é muito diferente de dublar filmes.
É rádio teatro.
É porque você só tem a voz, você tem que se basear só na voz, né?
Exatamente, é rádio teatro, é muito bom. Eu adoro fazer.
Ótimo.
Bom quando a gente tem essa liberdade de interpretar sem a preocupação do sincronismo.
Cara, uma coisa do mercado atual de videogames que tá me deixando muito satisfeito, realmente, é a localização que o povo tá fazendo pra aqui pro Brasil. Um exemplo que eu sempre uso pra esse tipo de situação é o Diablo 3.
Uhum.
Cara, tem vozes famosíssimas, tem o Mauro Ramos, tem o Seu Madruga, tá lá...
O Carlos Saido.
E o personagem do Seu Madruga. Não, eles fizeram aquilo de sacanagem. Eles olharam o personagem e falaram: ia lá o Carlos Saido. Porque o personagem é um contrabandista bigodinho que é a cara do Seu Madruga.
Quando você clica nele, ele fala: o que foi? Ah.
Não, você só não faz as falas do Seu Madruga. Mas, porra, é o seu. E o Carlos Saido fez a voz do Madruga. Não fez a voz dele normal. Fez aquela entonação dele do Madruga. Cara. Ficou perfeito!
Uhum. E a direção é muito boa.
Muito!
Gustavo Nader.
Sim.
A direção é sensacional. Por quê? Primeiro que o Gustavo é realmente um bom diretor, ele é um cara sensível. E ele é uma pessoa muito interessada e muito apaixonada pelo que faz. Isso faz toda a diferença, né? Além do fato dele adorar videogame.
Exato.
Nesse ponto que eu ia chegar. O Gustavo Nader é um aficionado por videogame. Por isso que ele trata isso bem.
Pois é. Então, ele tem tudo ali na mão. Ele sabe tudo. Ele sabe cada nuance, ele domina realmente aquele trabalho. Então, muito bom trabalhar com ele. Porque você sabe que você vai ter direção. Entendeu? Você sabe que vai ter direção. É, você pode não saber nada de... Gustavo Nader mora muito no meu coração, né? Muito.
Ótimo.
Gente, eu conheci o Gustavo Nader, ele tinha 4 anos de idade.
Agora eu tô imaginando aquelas cenas em slide vindo ele de fraldinha.
Não, gente, eu era vizinha do Gustavo Nader. Eu fui morar no prédio que ele morava. Eu sou amiga da mãe dele há 27 anos. E tem várias fotos dele com a minha filha, bebezinho. E, na verdade, ele acabou indo pra dublagem por nossa influência.
Fala que é por tua culpa, fala.
Não é culpa, é influência. Eu prefiro dizer que é influência.
Mônica, a gente não ia dizer nada pra você, mas Gustavo Nader está na linha. Gustavo Nader, essa é a sua vida.
Fala. Não, mas é muito bonitinho. Quando no aniversário de 5 anos dele, foi na época que era assim, o auge do He-Man, né? Aí nós demos de presente pra ele uma mensagem do He-Man. Tem que contar isso pra todo mundo. É, nós demos de presente pra ele uma mensagem do He-Man, né? Falando, parabéns, Gustavo e tal.
Vocês conseguiram fazer o Garcia gravar isso? Porque ele normalmente não gosta desse tipo de brincadeira.
Ah, não, mas ele gravava. A gente, naquela época todo mundo fazia tudo pra todo mundo. Mas, porque era outra época. Não, e assim, pra mim, ele nunca negou nada. Nós somos compadres, né? O Garcia é padrinho da nossa filha.
Oh,
é outra relação.
Outro
pô,
tipo.
Tá aí, eu conheci o Garcia. Ele tinha 12 anos, eu acho, 13 anos, sei lá.
Mônica, para com isso, o pessoal vai achar que tu é velha.
Gente, eu não escondo a minha idade, eu fiz 50, dia 23 de outubro, não tem problema nenhum. Um
corpinho de 35. Me assumir.
Pois é.
Olha o rolo de macarrão.
Mas aí nós chegamos na festa do Guga, né? E demos pra ele a fita cassete.
Nossa. Caraca, isso! Olha, agora
casa ela... cheia, né? Casa cheia. E aí ele foi, pegou lá o como é o player lá e botou a fita. Cara, quando ele começou a ouvir o He-Man falando com ele, os olhinhos dele se encheram de lágrima, sabe? Ele ficou tão emocionado que eu nunca vou esquecer essa cena. Ele saiu da festa um tempo, sabe? Ele foi pro quarto que ele ficou tão emocionado com aquilo. Foi tão bonitinho, mas foi tão bonitinho. E aí ele cresceu sempre vendo a gente, falando de dublagem e tudo. A minha filha, a Carol, que também é dubladora, muitas vezes teve que dormir na casa dele pra eu poder ir pra Globo gravar de madrugada TV Colosso. Então, assim, ele super acompanha a dublagem de perto. E aí cresceu com essa paixão, acabou se tornando dublador. Hoje em dia é um excelente diretor, eu gosto muito de trabalhar com ele, porque ele é um cara sensível, ele é um cara que tem jogo de cintura, sabe? Ele é um cara cuidadoso. Ah, eu rasgo a seda pra ele mesmo. Eu sou fã dele.
Mônica, você falou...
Ele, tal, e sobre... até pouco tempo ele me chamava de Tia Mônica, né? Isso que é mais bonitinho.
Aí veio tapa na nuca e ele falou
tia
só Mônica, Mônica
é,
agora,
né? Tia Mônica. Semana passada foi o casamento dele.
Ó, oh, aí, viu? De fraldinha e tudo.
É, muito, não, é, o Guga é sensacional. A família toda é sensacional. Amo de paixão todo mundo.
Mônica, pra um cara ser diretor de dublagem, ele tem que ser dublador ou ele pode ter alguma outra formação?
Não, ele tem que ser dublador. Não basta, por exemplo, ser ator ou ser cineasta. Tem que ser, tem que ter alguma experiência em dublagem.
Uhum.
Entendeu?
Pra poder se colocar no lugar do dublador, entender quais são as limitações dele, né?
Na verdade, você me fez uma pergunta que eu nem sei responder com tanta categoria, não, porque isso aí houve uma discussão um tempo atrás aí e tal. Eu não sei como é que ficou essa história, pra falar muito sinceramente, eu não sei como ficou essa história. Porque, assim, teoricamente, qualquer diretor de atores poderia ser diretor de dublagem, né?
Exato, eu tento ver por esse lado, né, Mônica? Porque o pessoal tenta diferenciar, discrepar o dublador do ator quando na verdade são a mesma categoria.
É, pois é, mas me parece que agora foi pleiteado isso no acordo. Eu não sei. Olha, de verdade tem umas coisas que eu não sei. Isso é uma coisa que eu não sei. Mas eu acho que tem que ter um mínimo de experiência como dublador, sim.
Uhum.
Bom, vamos encerrar, porque estamos tomando muito tempo de Madame Dona Rossi. Ela tem um compromisso.
Eu estou justamente assistindo um seriado novo, que eu vou começar a dirigir na quarta-feira. Então eu tenho que assistir para escalar e ver tradução e
tranquilo,
tudo mais.
Tranquilo.
É um seriado novo da HBO, que parece muito legal. Vai estrear na HBO. Não estreou nem na HBO dos Estados Unidos ainda.
Olha!
Vai estrear dia 14 de janeiro nos Estados Unidos, se não me engano.
Uma coisa, pelo menos, a gente tem certeza, vai ter qualidade. Porque HBO...
Não, eu amo trabalhar pra HBO.
Ah, eu pensei que vai ter qualidade, porque vai ser Mônica Rossi dirigindo.
Não,
deixa de ser besta,
boa. Eu não rasgaria essa seda toda, né?
Não, mas eu rasgo essa seda pra você, e se precisar de vozeria, eu tô precisando, hein?
Você tem que ir lá no estúdio me visitar algum dia pra gente...
Você tá dublando e dirigindo em que casas, Mônica?
Dublo em todas, né? Onde me chama. Uhum. Aquilo que eu falei, né? Me pagando bem, que mal tem. E dirijo na MG Studios, que é em Jacarepaguá.
Aê, Mota, já...
Trabalho pra...
Deixa eu dar uma olhada aqui. Caxias Freguesia, Caxias... vou passar aí.
Ele passa mesmo.
Passa lá.
Ele
ela
passa
tá
mesmo,
pra Taquara. Taquara.
Eu vou na Taquara?
Na Taquara.
Ô, oh, tá bom o trânsito lá, hein?
Tá bom. Mas lá é um lugar muito bom de se trabalhar, muito legal.
Mas pra te ver e conseguir um vozerio, eu vou lá.
Não, vai lá conhecer.
Eu vou também. Vocês não acham que
eu não... Ela não te chamou, ela me chamou. Eu quero saber.
Quinta e sexta-feira estarei lá o dia todo, aí a gente aqui no off, eu passo o endereço pra vocês.
Ok. Ouvintes morram de inveja.
Na verdade, eu vou estar a partir de quarta tarde, mas assim, melhor é quinta e sexta, porque aí eu vou ficar o dia todo. E vocês são meus convidados, vou ter o maior prazer de recebê-los lá.
Maravilha.
Aí, Alexandre.
Mônica, foi um prazer zaço conversar com você, saber mais coisas a respeito da direção de dublagem.
Obrigada.
Eu te agradeço muito. Por favor, mande um recado pro povo aí, que os poucos malucos que assistem esse programa, fale pra eles.
Eu tenho que agradecer o prestígio, né? É muito bom cada vez que a gente é convidado para participar de um programa como esse. É muito legal ter esse espaço para falar da profissão. É muito legal quando vocês me reconhecem na rua e pedem para tirar foto. Eu adoro.
O chato é que eu não vou mais poder fazer a cara de bunda, eu já conheço a cara dela.
Podem me chamar. E que vocês prestem mais atenção na dublagem, sempre. E que vocês convençam as pessoas que não estão tão ligadas assim em dublagem, não que vocês tenham que convencê-las a gostar, mas pelo menos convencê-las a não olhar com preconceito, né? Que eu acho que a dublagem ainda sofre muito preconceito ainda, né?
Uhum.
Eu vejo muita gente falando assim, ah, detesto filme dublado, só gosto de filme legendado.
É.
Acho que pra estar filme dublado tem que falar inglês e tirar a legenda, entendeu?
Ainda tem essa palhaçada.
Mas o preconceito, né, Mônica? O preconceito não é com a dublagem. O preconceito do brasileiro é com o brasileiro, sabia?
É, também pois acho. É. Então, vamos deixar o preconceito de lado. Eu acho que ninguém é obrigado a gostar de dublagem. Eu acho que a gente tem que ter liberdade pra escolher o que a gente tem que ter liberdade pra fazer as próprias escolhas. Enfim, né? Sem discriminação, cada um no seu quadrado. Eu acho que as televisões, hoje em dia, a gente tem o recurso do controle remoto, né? Não quer assistir dublado? Tira o dublado, vai lá no original. Quer assistir legendado? Assiste. Quer tirar a legenda? Tira. Eu acho que é por aí que a gente tem que trilhar, entendeu? Essa coisa de preconceito não é legal.
Maravilha.
Beijos, amei estar com vocês e podem me chamar sempre.
Oh,
tá bom?
Novos convites haverão, você não tem a dúvida disso. Vitinho, acho que você está aí extasiado de alegria, prazer e contentamento, né?
Tô muito doido, meu velho.
E com essa, ficamos por aqui, queridos ouvintes.
Ah, sim, peraí, tem um recado, tem outro recado, tem um recado. Quero deixar claro para o público que além de dublagem, eu apresento batizados, festas de 15 anos, convenções de empresa. Podem me chamar pra gravar.
Quando eu morrer, você vai estar do lado do meu caixão.
Recado da secretária eletrônica, pode me chamar, tá bom? Me chama que eu vou. Estou no Facebook, não é difícil encontrar, Mônica Rossi com acento circunflexo no O, sou a única, porque tem Mônica Rossi pra chuchu, mas como elas todas são italianas, elas não têm o acento lá no O. Então, querendo fazer contato comigo, é só fazer uma visitinha lá no Facebook, eu responderei a todos.
Muito bem.
Como diria Sidney Magal, me chama que eu vou!
Me chama que eu vou! Pagando bem, que mal tem!
Ok, com essa ficamos por aqui, queridos ouvintes. Vida longa e próspera!
Amém!
Amém.
Tchau, mãe!
Australopithecus would really have been sick of us debating how we're here, they're catching deer.
We're catching viruses.
Religion or astronomy.
Descartes or Deuteronomy.
It all started with the Big Bang.
Music and mythology.
Einstein and astrology. It all started with the Big Bang.
It all started with the Big Bang.
Não, mas se eu posso dar minha opinião, a melhor entrevista que a Mônica já deu até agora, né? Agora. Depois dessa, essa vai ser a melhor. Mas até agora, a melhor entrevista dela foi pra galera lá da Tata Poa e do Diório, do Na Calçada, que ela falou sobre a TV Colosso.
Na Calçada 57.
Foi bem legal, né?
Aquela foi sensacional, muito boa.
Bem legal.
Olha, eu só não indico a sua entrevista no Boa Noite Brasil com Gilberto Barros, porque teve horas que eu tinha vontade de dar uns tapas na cara dele, hein?
Ah, por quê?
Ah, não se incomoda não, Mônica. O Vitor é o mal-humorado da equipe.
Ele... Não é mal-humorado não, cara. Pô, isso, o cara veio atropelando todo mundo. Não, mas ele levantou tua bola brabo. Mas também que tadinho do Mário. Chamou o Mário de burro toda hora, cara.
Mas como o Mário tava já acostumado a ser chamado de jumentinho, né? Ficou tudo...
É, eu vi a história.
O burro é pelo menos tem o mais famoso, né?
Exatamente. Verdade. E eu sei que eu sempre decepciono as pessoas quando eu falo de Caverna do Dragão.
Por quê? Porque você diz que não gosta.
Odeio. Ah,
mas você tem uma coisa que a pessoa tem que levar em consideração, que você trabalhou naquilo, você não assistiu aquilo por prazer.
É, não, pois é, eu trabalhei naquilo, né? Mas aquilo é uma lenda, aquilo é como as pessoas são apaixonadas por aquela.
Oh, você nem imagina, eu tive outro dia. A gente até conversou sobre Caverna do Dragão no último episódio. Foi.
Sim, sim.
Que a galera até hoje ainda quer ver o final da
Caverna do Dragão. Sim, vai ter uma surpresa vindo aí, viu?
Surpresa? Sim, quando quando tiver morto, vai chegar a surpresa.
Bom,
Victor, vou botar pra gravar aqui, tá?
Bota pra gravar e fala o famoso gravando.
Gravando.
Eu também tô gravando. Muito bem. Então, vamos começar em primeiro lugar. Estamos exatamente no episódio... eu sempre esqueço a bendita da numeração do episódio.
Lembrando que você tem que pular dois, né, Alexandre?
Não, sim, eu sei. Eu estou justamente computando isso. Aí, desce música, sobe música. Esse é papo de editor, sou eu que edito, por isso que eu falo essas besteiras pra eu mesmo saber o que, é que eu tô fazendo. E...
A tosse também. A tosse é uma marcação.
Tosse é uma marcação muito boa. Vai quem tá com rinite. Maldição.